UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
De volta com Conexões aqui pela UFMG Educativa 104,5 FM. Conexões trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia. Comigo, Luísa Glória. Como prometido, vamos de entrevista. Pessoas alérgicas agora podem saber os componentes alergênicos nos rótulos e embalagens dos produtos alimentícios que forem consumir. A Anvisa emitiu uma nota que está em vigor desde o início de julho. A medida obriga aos fabricantes a alertar o consumidor sobre 17 tipos de ingredientes alergênicos que podem estar nos alimentos. Para falar sobre essa regra, sobre alergia alimentar, né, conversamos agora com a pesquisadora do ICB, especialista em imunologia, a professora Denise Carmona. Muito bom dia, professora. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada pela participação.
Bom dia, Luiz. Bom dia a todos da UFMG, da rádio e aos ouvintes.
Beleza. Professora, quero começar, né, falando um pouco dessa determinação da Anvisa, né? As embalagens de alimentos já vêm com os componentes dos produtos em seus rótulos, indicam a presença de alguns componentes, como glúten, lactose. Por que essa nova medida da Anvisa é importante, professora? O que ela traz de novo?
Olha, ela traz de novo uma informação relacionada à alergia, porque o glúten já foi toda uma campanha, principalmente de pessoas que são acometidas com colites, da lactose, aquelas que têm intolerância à lactose. E agora, essa nova medida é em relação à alergia, porque muitas vezes um alimento, uma criança geralmente que tem alergia, esse alimento está escondido no alimento, então no alimento industrializado. Então, uhum, por isso a importância de estar no rótulo.
Certo. E aí, então, já quero puxar um papo aí, que quando a senhora fala intolerância, alergia, qual que é a diferença aí entre essas duas coisas, professor?
Tá, a intolerância, por exemplo, à lactose, ela está mais ligada à falta de uma enzima. Então, falta a enzima que degrada a lactose. A lactose, então, ela não degradada, ela começa a ser metabolizada, fermentada, na verdade, pelas bactérias, o que gera muito desconforto. Então, nesse sentido científico, não existe nada relacionado com o sistema imunológico.
Ah, sim.
E o sistema imunológico, como todo mundo sabe, a gente vai produzir anticorpos e isso a gente acaba tendo uma resistência a infecções e é uma resposta boa. Mas, às vezes, esse sistema faz uma resposta contra alguma coisa que não deveria ser feita, algum componente próprio ou algum componente que seria inócuo, por exemplo, um alimento. E, nesse sentido, é mais científico mesmo. O distúrbio acaba sendo porque o mecanismo é imunológico. Uhum. E algumas pessoas têm, como no caso da intolerância, outras não têm.
E algum desses elementos pode causar as duas coisas, professora?
Pode. Por exemplo, uma pessoa pode ser intolerante à lactose e também alérgica ao leite.
Uhum.
Então, o leite faria mal para essa pessoa duplamente, porque ela não tem a enzima e porque ela tem um anticorpo anti uma proteína do leite. A mesma coisa o glúten, por exemplo. Pode ter tanto a intolerância ao glúten, porque tem essa doença celíaca, né, que também envolve o sistema imunológico, mas não é a alergia propriamente dita.
Sim.
E também ter, por exemplo, alergia ao trigo.
Entendi.
Então, são duas coisas que podem acontecer na mesma pessoa, mas também são coisas diferentes.
Certo. E aí, quando a senhora falou, né, professora, que já tem o glúten, a lactose também, e isso, então, é uma demanda da sociedade? Tem uma participação da sociedade para esse tipo de determinação também, professora?
Tem uma principalmente, porque a alergia alimentar, ela acontece principalmente em crianças. E aí os pais vão comprar as coisas, é preciso que se tenha claramente dizendo, e como está hoje, né, para alergia mesmo. Então, houve essa campanha toda do põe no rótulo, né, por uma advogada que é doutora em Direito Constitucional pela PUC de São Paulo, e que esse movimento gerou essa necessidade, despertou, na verdade, para essa necessidade, que os cientistas já estão dizendo já há algum tempo. E realmente é necessário, porque, como eu falei, muitas vezes está escondido.
Uhum.
Então, tem muitos alimentos que têm leite e não está escrito lá que tem leite. Então,
uhum,
não é que tem que estar o nome da proteína alergênica, beta-lactoglobulina, ninguém vai entender isso. Tem que estar lá, tem leite.
Ah, entendi.
Lógico que uma caixa de leite tem leite, né?
Uhum.
Então, é uma informação. Mas, às vezes, um chocolate, por exemplo, pode ter amendoim.
Uhum.
Ou traços de amendoim.
Uhum.
E mesmo um pouquinho desse componente alergênico já pode causar, assim, sintomas, muitas vezes muito sérios.
Bom que a senhora citou aí a questão do traço, professora. O que, que é o traço? E quando a gente vê lá no, na embalagem, pode conter traços de alguma coisa. O que, que isso quer dizer?
Tá, isso quer dizer o seguinte. Vamos supor que tenha sido feito numa indústria um chocolate com amendoim. Aí eles vai ter lá no rótulo que tem amendoim. Aí eles limpam esses equipamentos e vão fazer um chocolate sem amendoim. Não há garantia que um restinho de amendoim, mesmo após a limpeza, não tenha ficado.
Uhum.
Porque no processo de produção desses alimentos na indústria, aquele mesmo equipamento foi utilizado com alguma coisa que tinha aquele alergênico, entendeu? Então, esses são os traços, quer dizer, não deveria ter, mas
pode ser que tenha aparecido ali por...
Exatamente, por um problema de limpeza, essas coisas. E esse pouquinho já pode trazer grandes consequências.
Certo. E aí a gente falou então do glúten, da lactose, do amendoim, mas vamos falar de outros ingredientes, professor, outros componentes aí que essa norma determina que devem estar indicados na embalagem. Que alimentos são esses aí que são comumente alergênicos?
Em geral são 8 grupos, né? E por essa ordem de importância, o leite,
uhum,
porque ele afeta 2,5% das crianças no Brasil. Em geral, as alergias alimentares afetam 8%. Então, são vários alimentos, mas tem 8 classes mais importantes, que começa com o leite, depois tem o ovo, depois tem o amendoim, aí tem o trigo, tem as castanhas em geral, peixes, frutos do mar, soja. Então, são esses os mais... Que interfere com mais pessoas.
Uhum. São aqueles, né, quando a gente vai fazer o teste de alergia, que faz aquelas gotinhas no braço e depois a picadinha, são os que, esses como, são muito comuns, né,
então, como lógico que tem também alergia, uhum, ao kiwi ou alergia à banana, mas em geral são esses os alimentos.
Certo, agora são 10h37, você está ouvindo Conexões aqui pela UFMG Educativa, estou conversando com a professora Denise Carmona. Professora, outra coisa que eu ia perguntar, dessa questão da intolerância, né, assim, da intolerância, da alergia, que isso, a gente tem ouvido falar disso muito mais, né, até pelas linhas aí de zero lactose que tem no supermercado, dos produtos. O que está acontecendo, professora? É alguma coisa de agora ou é o diagnóstico que ficou mais fácil? O que, que seria isso aí?
Olha, é uma boa pergunta. Quer dizer, a gente não sabe, né? Quando uma doença, a gente sabe mais dela porque ela está sendo mais notificada,
uhum,
ou porque ela realmente está aumentando.
Sim.
Em relação à alergia, tudo indica que está aumentando mesmo. Alergia em geral e alergia a alimentos.
Ah, sim.
Isso é um processo até que vem do desenvolvimento dos países. Então, os países desenvolvidos são aqueles que têm mais alergia. Então, tem toda uma teoria em cima disso, que é a teoria da higiene, quer dizer, a gente não está deixando as crianças brincarem mais livremente, fica protegendo tanto que acaba o sistema imunológico respondendo de uma forma grande contra uma coisa que não faria mal.
Uhum.
Então, tem as duas coisas. Talvez esteja sendo mais notificado, mas também porque ela realmente está aumentando.
E uma pessoa não precisa nascer com alergia, ela pode desenvolver, não é isso, professora?
Depende da alergia. Por exemplo, a alergia ao amendoim parece que está bem relacionada com fatores genéticos. Inclusive, ela pode ficar sensibilizada, né, ainda na época da gestação. Já outras parece que é mais depois que nasce, por exemplo, o leite. Então, se recomenda no leite, por exemplo, que a principal proteína do leite de vaca, que a gente é alérgico, não está no leite o leite humano.
Ah, tá.
Então, se recomenda fortemente que durante os 6 primeiros meses, pelo menos, a criança seja amamentada pelo leite materno.
Uhum.
Nisso, o sistema imunológico vai ficando mais maduro e aí, a hora que for tomar o leite de vaca que tem essa proteína alergênica, o sistema já não vai responder com uma coisa severa, uma coisa agressiva, né?
Uhum.
Vai ficar uma coisa mais comum. E ele, aí a gente chama de tolerância imunológica.
Ah,
a pessoa fica tolerante a um alimento e não alérgica a ele.
Uhum. E aí, tratamento para alergia? Existe tratamento para as pessoas alérgicas, professora?
Olha, existem... Depende também, né, dos casos, porque a alergia tanto pode ser uma reação aguda muito forte... como mais crônica. Lógico que descobrir o que é E evitar esse alimento é uma boa medida. Uhum. Por isso a importância dessa informação nos rótulos.
Sim.
Agora, dependendo se já comeu, aí tem que entrar com tratamentos como antialérgicos, né, que são os antihistamínicos, ou num caso ainda mais grave de choque mesmo, anafilático, entrar aí, logicamente, num posto de saúde, num hospital, com uma adrenalina, alguma coisa assim, para repor essa parte de desequilíbrio do sistema circulatório.
Uhum.
Então, ela é tanto muito baixa, como uma pomada você pode passar de antihistamínico, se existem as inflamações na pele, como uma coisa mais severa, né, um antihistamínico oral ou até mesmo, como eu falei, um vasoconstritor.
Certo. Professora Denise Carmona, muito obrigada pela participação, muito obrigada pelas suas informações. Conte sempre aqui com a gente da Rádio UFMG Educativa, viu, professora?
Ah, tá. Muito obrigada a vocês.
Obrigada, um bom dia.
Bom dia.
Aí você ouviu meu bate-papo com a professora Denise Carmona. A gente falou sobre a norma da Anvisa que obriga os fabricantes de alimentos a colocar aí nos rótulos e nas embalagens um alerta dos ingredientes alergênicos dos seus produtos. Mais informações sobre essa regulamentação, né? Também sobre todos esses alimentos, essa lista aí dos alimentos, no portal .anvisa.gov.br, portal.anvisa.gov.br. Só repetindo, a gente conversou com a pesquisadora do ICB e especialista em imunologia, a professora Denise Carmona.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.